concretas e eu pergunto porque é que nunca foram assinados contratos de gestão na TAP.
O processo relativamente aos contratos de gestão, aliás, no seu global, começaram a ser concretizados com uma portaria aprovada, creio, se a memória não me falha, em dezembro de 2021, antes mesmo de eu assumir funções, e tem-se vindo a desenvolver um processo de diálogo com as várias administrações. Falo das várias administrações porque isso é aplicável relativamente à generalidade do setor empresarial. Relativamente à questão da TAP, que é conhecido e já foi transmitido publicamente, é que houve um primeiro movimento relativamente aos contratos de gestão que devem ser propostos pelos administradores da empresa ao Ministério das Finanças, relativamente isto ainda antes de eu assumir funções, relativamente ou com uma motivação de regularizar a questão dos chamados seguros de função. Essa forma não foi aceita à época, como se foi aqui tornado claro, e por isso esse é um processo que terá agora de ser desenvolvido com os novos órgãos sociais da TAP. Eu gostava de ser, também dar aqui uma explicação cabal para não fazermos dos contratos de gestão o alfa e o ômega de algo particularmente relevante. Os contratos de gestão são relevantes do ponto de vista da arquitetura da organização e da avaliação de desempenho dentro do campo dos gestores públicos, mas tem uma função fundamentalmente de individualização de metas de desempenho que têm que, em primeiro lugar, estar definidas num plano de atividades e orçamento que é coletivo do ponto de vista da empresa e tem naturalmente um objetivo, que é o objetivo de depois permitir a diferenciação salarial através das remunerações variáveis nesse âmbito.
Sr. Ministro, podem não ser o alfa e o ômega, que não são, até podem ser o beta e o delta, mas a questão aqui é que a portaria é de 2021, mas o decreto-lei é de 2007, e mais do que propriamente se tratar de um critério para definir salários, há ali objetivos de gestão em concreto para depois serem avaliados, nunca foram aplicados, e a questão aqui coloca-se até sobre a nulidade das nomeações que está escrito na lei preto no branco, não é? E, portanto, a nulidade das nomeações não é coisa pouca. E, portanto, o novo Presidente da Comissão Executiva já foi nomeado. Qual é o ponto de situação em concreto para se resolver esta questão, agora não resolvendo o que não se pode resolver para o passado, para o presente, como é que se resolve e quando?
Muito obrigado. Irá resolver-se com a iniciativa por parte dos membros do Conselho de Administração da apresentação da sua proposta relativamente a contrato de gestão e a sua validação pelas tutelas relativamente à sua aprovação.
Ainda não foi apresentado, portanto?
Ainda não foi apresentado e por isso não tenho um prazo que lhe possa apontar para a sua aprovação.
Já agora, só para confirmar, a TAP é caso único neste aspecto ou há outras situações deste género?
De não terem? Não, há ainda a inexistência de contratos de gestão é mais ampla no setor público, no setor público empresarial. Foi tomada, aliás, já aí no meu mandato, uma nova portaria relativamente ao caso específico dos hospitais, do caso específico da saúde, e por isso é um processo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. É um processo de uma enorme complexidade, creio que se revelou na prática. O Sr. Deputado citou a data da legislação que os tornou obrigatórios, mas creio que a prática demonstrou um processo bastante mais complexo e bastante mais difícil de concretizar do que na altura o legislador acreditou que seria de desenvolver.
Muito obrigado. Sr. Ministro, relativamente à Comissão Final de Acompanhamento da Privatização, à Privatização, a Comissão de Acompanhamento é prevista na lei, a lei determina a existência dessa comissão e determina que, para além dos relatórios de progresso, digamos assim, que o relatório final a ser realizado deve ser publicado no site do Ministério das Finanças. O seu Ministério mandou para esta comissão de inquérito esse relatório classificado como confidencial. O relatório final da Comissão de Acompanhamento à Privatização. O relatório que a lei determina. Podemos só interromper aqui, Sr. Presidente?
Quer vamos para vamos parar, aqui vamos a parar, questão?
É só para esclarecer. O Sr. Deputado está a falar de privatização?
Da TAP.
Ah, está a falar da privatização de 2015.
Sim, senhor.
Ah, ok. O que é que gostaria a falar? Então, muito bem. Muito
esta bem. Até. Mais valia que não se faça e que não haja relatório nenhum. Mas a 2015 está feita e o relatório existe. E portanto, não é do seu tempo de Ministro das Finanças a elaboração e a recepção do relatório, mas está ao seu alcance cumprir a lei desse relatório que existe e que a lei determina que é público, que é publicado, que é publicitado. E nesse contexto a pergunta é porque é que não está publicado e porque é que é classificado um documento como confidencial que a lei diz que deve ser público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como imagina, eu tenho e devo responder com verdade sobre todos os factos. E os factos sobre os quais, como o Sr. Presidente bem enunciou no início da sessão, os factos dos quais eu tenho conhecimento direto relativamente a eles. Eu, relativamente à operação de 2015 e tudo o que se lhe sucedeu, creio que os meus antecessores faço fé em tudo aquilo que foi dito e como aqui foi amplamente debatido e por isso há questões que, como compreenderá, não sou a pessoa mais habilitada para dar resposta. Posso dizer-lhe, contudo, que o Ministério das Finanças, no envio de documentos à Comissão de Inquérito, não classificou nenhum documento, não enviou nenhum documento classificado. Enviamos documentos, sim, onde sinalizamos aqueles para os quais havia matéria, que no nosso entender era claro, ao abrigo da interpretação da lei, que continha uma matéria confidencial, e aí a Comissão deu o entendimento, o tratamento adequado que entendeu dar, e se me permitem o à parte, creio que deu o tratamento adequado a esses documentos, no justo equilíbrio entre aquilo que deve ser ponderado relativamente a esses documentos. Mas o Ministério das Finanças não enviou nenhum documento classificado ao Parlamento.
Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Só para esclarecer uma questão, o Sr. Ministro concorda e disponibiliza-se a publicitar esse documento, então, nos termos da lei. Posso perguntar isso?
Sr. Deputado, eu cumprirei a lei sempre, porque a isso estou obrigado. Eu não posso, não tenho hoje informação sobre o que é que levou os meus antecessores a não o terem feito nos termos que o Sr. Deputado diz, e por isso terei que apurar por que razão é que isso não aconteceu, mas tenho a convicção que eles próprios também cumpriram a lei, e por isso terei que ver porque é que há essa dissintonia relativamente àquilo que o Sr. Deputado diz e àquilo que foi praticado.
Obrigado. Última questão, dentro do tempo que me cabe. O tema das consultoras, das consultorias externas da TAP. Mais de 40 milhões de euros entre 2015 e 2023, só à Seabury e à Boston Consulting Group. Pergunto, não lhe parece demais? 4 vezes o valor do qual a TAP foi vendida por planos que ou falharam, como o caso da ME Brasil em 2018, ou anteriormente, aliás, ou que foram recusados, como o do projeto RISE, que significativamente aparece muito saído da gaveta no plano de reestruturação. Bom, mas 40 milhões, só à Seabury em 2015 pagámos 9 milhões, mais do que isso até, quando ela passou o ano a assessorar David Neilman e não a TAP. Pergunto, isto foi investigado, vai ser investigado, qual é a resposta que pode dar sobre esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não queria fazer nenhum comentário que extravasasse, aliás, o âmbito do meu exercício de funções e o meu conhecimento direto relativamente aos factos. Mas gostava de dar uma resposta genérica à questão de fundo que o Sr. Deputado coloca. Eu acho que tem que haver um esforço grande, permanente, contínuo, para a capacitação das instituições do Estado, no qual à cabeça estão as empresas do Estado, para a redução do que é o recurso, em minha opinião, em várias áreas, excessivo a consultorias externas. Nomeadamente quando se tratam de unidades que são estratégicas do ponto de vista do país, que é o caso da TAP, mas é o caso também de outras instituições. É evidente que competências muito específicas, algumas até obrigatórias por lei, tem que haver consultoria externa, em áreas particularmente específicas, isso é natural e temos que compreender que isso se passa, dada a dimensão das empresas, dos interesses, aliás, que estão em causa para proteger e defender o interesse público, isso é perfeitamente natural, mas eu concordo, creio que interpreto bem a sua palavra, de que é importante fazer um esforço muito significativo e efetivo relativamente à redução da dependência de consultorias externas a vários níveis, desde sejam estratégicas, financeiras ou de outro tipo dentro das unidades estratégicas do Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro também e fazer um conjunto de perguntas sobre a saída de Alexandra Reis da TAP. A primeira é mais óbvia e mais simples. Quando é que tomou e como é que tomou conhecimento do processo de saída de Alexandra Reis da TAP?
Sr. Deputado, como já referi aqui no Parlamento, eu tive conhecimento das condições de saída da engenheira Alexandra Reis da TAP poucos dias antes da notícia do jornal do Correio da Manhã ter sido publicada, por isso no dia em que o Correio da Manhã enviou ao Ministério das Finanças as perguntas, creio que, se a memória não me falha, no dia 21 de dezembro de 2022.
Antes disso, não tinha conhecimento da forma como o Alexandre Reis saiu da TAP?
Não tinha nenhum conhecimento.
Nem quando convidou o Alexandre Reis para ir para o seu Ministério, lhe perguntou como é que ela saiu da TAP?
Não, não perguntei as condições da sua saída da TAP. Recordo que quando eu convidei a Alexandra Reis para ser Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis já era administradora da NAVE, não era administradora da TAP. E por isso o convite dirigiu-se a uma pessoa que ocupava funções na NAVE.
E era por ter essas funções que a convidou para o seu governo?
Não, não foi pelas funções específicas relativamente à NAVE, foi relativamente ao perfil que procurei para alguém, para quem iria desempenhar funções como Secretária de Estado do Tesouro, um perfil que tivesse, que conjugasse, no fundo, uma experiência de gestão significativa, um conhecimento do mundo da administração pública e do setor empresarial do Estado e, desejavelmente, também alguém que tivesse experiência de gestão no setor privado. Foi esse o perfil que defini para a função de Secretário de Estado do Tesouro.
No dia 21 de dezembro de 2022, soube das condições de saída de Alexandra Reis da TAP, foi referido ainda há pouco. Que atos é que desencadeou nesse momento para perceber a legalidade dessa saída?
Sr. Deputado, os atos são conhecidos. Foi eu e o então Ministro das Infraestruturas, fizemos um pedido à TAP para que esclarecesse o enquadramento jurídico do qual essa saída se tinha operado, com que base jurídica e também como é que se justificava do ponto de vista financeiro essa saída. Esse pedido foi feito, a resposta da TAP veio no dia a seguir, dois dias depois, e a partir daí, com base nessa informação, enviamos, eu e o Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, à Inspeção-Geral de Finanças, para que a Inspeção-Geral de Finanças fizesse uma inspeção para aferir da legalidade de todo o procedimento que tinha sido seguido.
Tomou conhecimento no dia 21, a notícia sai no dia 24, com a indicação que não teve qualquer resposta nem no Ministério das Infraestruturas, nem no Ministério das Finanças, e no dia 26 toma a iniciativa, juntamente com o anterior Ministro das Infraestruturas, de fazer o pedido à TAP. E eu pergunto-lhe, entre o dia 21 e dia 26, que iniciativas é que tomou, que conversas é que teve para perceber os contornos da saída, em particular, imagino eu também, nos relacionamentos com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação da altura.
Sr. Deputado, entre o dia 21 e o dia 24, há de convir, no dia 24 e no dia 25, neste país, fazemos a celebração do Natal.